Senhor presidente, pena que o deputado... Não, está aí o deputado de São Paulo. Mas, senhor presidente, nada como um dia atrás do outro, ou uma subida na tribuna, deputado Joel da Arpa, como um outro, para que a gente possa mostrar a verdadeira face do PT. Aqueles que se arvoram como defensor dos trabalhadores, aqueles que fazem propagandas e militância dizendo que é defensor de quem está na atividade laboral, deputado Edson Vieira. Aquele que diz que entende, que respeita e que gosta da democracia, mas que a democracia existe, porque todos os dias homens e mulheres saem nas ruas para garantir a nossa segurança, para dar possibilidade, deputado João Paulo, da gente vir para a Assembleia, que as pessoas possam estudar, se divertir. E na hora que é colocado para o PT poder, então, fazer valer a sua história, história de luta, o PT mostra a gente que não defende o trabalhador. Que o trabalhador, neste caso, o fato principal, deputado patriota, se passou numa votação onde um voto seria determinante para a gente ver o reconhecimento do trabalho de uma categoria que vem por muito tempo sendo desprestigiada, por muito tempo sofrendo, e criou até um jargão que é esse das faixas salariais. E digo, senhores deputados, deputado presidente Diogo Moraes, a polícia e o bombeiro contava com o voto do PT certo, porque chegou a receber o deputado João Paulo e o PT na associação para tratar do assunto. Ainda ontem, numa ligação, eu estava em Brasília, numa ligação de representantes da associação, eles diziam assim: quem poderá votar contra? E eu saí dizendo: deputada relatora, deputada Débora, é muito ligada ao Palácio, deputado Antônio Moraes tem se arvorado, inclusive antecipando posições que nem que parece que é do Palácio, a hora ele diz que é dele. Mas, do outro lado da linha, alguém disse: tem um voto que eu conto como certo, que é um voto do trabalhador. Eu disse: qual é? Deputado João Paulo. E quando chegou na hora, deputada Gleidiângelo, a polícia não contou com o voto do PT, com o voto do trabalhador. E isso é preciso que a gente deixe registrado. Como da mesma forma aqui, na bacia leiteira, vieram agricultores que estão sendo também abandonados pelo PT. A importação de leite triplicou no governo do presidente Lula, fazendo que a bacia leiteira pernambucana, a bacia leiteira brasileira, sofra. É assim o Partido dos Trabalhadores. Mas concedo, deputado, se Sua Excelência quiser, se quiser também eu concedo a parte depois, mas concedo a parte da Vossa Excelência, que até me desculpe que eu demorei para conceder-lhe a parte, mas eu não podia deixar de fazer toda essa apresentação do que a associação, do que a categoria de policiais e bombeiros, ativos e inativos, imaginavam ou esperavam do voto do PT na Comissão de Justiça, representada nesta casa pelo seu principal ator em defesa do trabalhador, que é o deputado João Paulo de Lima Silva.
Primeiro, nobre deputado, eu admiro sua coragem. Vossa Excelência é bastante corajoso aí nessa tribuna, mas corajoso mesmo. Porque eu acho que Vossa Excelência não tem autoridade nenhuma para criticar minha relação com o mundo do trabalho. Fiz movimento sindical clandestino durante a ditadura. fiz comissão de fábrica, cipeiro, delegado sindical, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, muita honra, presidente fundador da CUT em Pernambuco, membro da direção nacional da CUT. Quero dizer, Vossa Excelência, que o direito da dúvida é sagrado e o direito de mudar de avaliação e posição é um direito democrático meu, para eu votar na posição que eu acho mais correta. Segundo, eu falava isso hoje na comissão, e Vossa Excelência parece que não viu, de que eu já participei de muitas greves. Talvez eu seja o trabalhador aqui no Estado que tenha participado de mais greves aqui. Setor público e privado. No mínimo, acho que mais de 1.000 greves, 1.000 piquetes. Eu dizia, Vossa Excelência, que a pior coisa do mundo de uma greve é quando a greve não tem direção política ou quando a direção induz a um erro. Induz a um erro. Então, Vossa Excelência quer questionar a história de luta dos trabalhadores desses 44 anos por uma votação que eu acho que Vossa Excelência está querendo iludir a categoria? Vossa Excelência está querendo iludir a categoria, porque Vossa Excelência sabe muito bem que esse reajuste dado agora, nós tivemos aqui 16 anos do governo passado e que eu apoiei, um esforço para resolver nesses 4 anos, Vossa Excelência não reconhece. O governo errou a estratégia, não teve estratégia, tem dificuldade no diálogo com a casa, tudo muito bem. Mas desconsiderar que é um avanço? E se essa emenda passar aqui na casa e for parar na justiça, quanto tempo vai durar isso? Então, Vossa Excelência, eu tenho responsabilidade. Eu voto aqui com minha consciência e espero respeito da minha posição e meu voto. Agora, já disse uma vez, vou repetir pela última vez a Vossa Excelência. Vossa Excelência, um tempo aqui, me questionou porque eu estava lá em Sítio Grande com um povo que está sendo expulso. Eu e mais 4 deputados. Todos nós apanhamos muito. Eu, Eduardo Campos, ex-governador do Estado, Djalma Paz, Romeu da Fonte e o pastor, que eu esqueci o nome dele agora, e eu. Todos nós apanhamos muito. No meu caso, foi mais grave, porque quebraram 4 costelas e perfuraram o pulmão. E Vossa Excelência questionou o meu ato. E eu disse na hora que eu estava lá, porque era o direito do povo ter direito ao teto, que eles construíram com muita dificuldade. E coloquei para Vossa Excelência que Vossa Excelência foi um piqueteiro no governo Arraes da Polícia Militar. Eu coloquei isso para Vossa Excelência. Então, eu poderia dizer também aqui 2 pesos e 2 medidas. Porque Vossa Excelência, quando foi no governo Arraes, Vossa Excelência, depois que resolveu o problema dos oficiais, Vossa Excelência debandou, deu uma carreira, deixou os praças, os cabos, os soldados de fora. E eu fiquei com eles. Então, Vossa Excelência, eu não considero que Vossa Excelência tenha autoridade política para criticar minha ação no movimento sindical e com compromisso com o povo de Pernambuco e com os trabalhadores. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, ter vindo aqui. Embora Vossa Excelência demonstre hoje muita acidez, já atacou o deputado Joel da Harpa, e agora, de forma difusa, também me ataca, dizendo que admire a minha coragem. Eu tenho coragem para isso e para muito mais, deputado. E tem mais. Vossa Excelência está mentindo duplamente. Primeiro que eu nunca abordei aqui esse assunto de Sítio Grande. Nem deputado eu era na época. Nunca abordei aqui esse negócio de Sítio Grande. Eu acho até que a polícia... Nunca, deputado. Vá buscar nos anais da casa. Porque eu acho que a polícia ali agiu da maneira que houve necessidade. Eu sempre defendo o uso da força física. Se machucou com Vossa Excelência, o governador na época, Joaquim Francisco, foi até lhe visitar. Eu acho que eu era tenente na época, ou até aluno da academia. Nem me lembro desse episódio direito. Então, nunca toquei esse assunto. Depois, Vossa Excelência, de maneira pejorativa ou diminutiva, diz que eu fui piqueteiro. Não, eu participei da greve da polícia de 97, de 2000 e da de 14. Alertando, inclusive, e alerto novamente que isso pode acontecer novamente da condução que está sendo dada pelo governo do Estado. E quero dizer a Vossa Excelência, deputado, que é mentira de Vossa Excelência que nós abandonamos as praças. Muito pelo contrário, Vossa Excelência, numa reunião aqui do lado, foi que veio com a proposta de contemplar apenas as praças, e a contemplação era com um aumento de R$10 quando eles caíram na realidade, e eu vou voltar para a realidade de agora, foi que os policiais foram me buscar em casa e pedir para que nós liderássemos a greve. Então, Vossa Excelência fica aí arrumando justificativa para justificar o injustificado, porque Vossa Excelência foi na associação comigo e apalavrou que votaria a favor da extinção das faixas salariais. Essa é a verdade. Agora, Vossa Excelência tem o direito de mudar? Tem. Até alguém já escreveu aí que Vossa Excelência é uma metamorfose ambulante, se referindo até à música de Raul Seixas. E isso é um direito. Eu não estou aqui lhe tirando esse direito de Vossa Excelência mudar, não. Agora, ilusão é começar uma reunião com a tabela apócrifa, sem a marca da Assembleia, sem a marca do governo, sem assinatura de secretário nenhum, porque sabia que era a única forma de tentar dissuadir e dizer a verdade. Porque Vossa Excelência não tem nem conhecimento, eu pergunto, quanto é que vai ser o aumento do soldado no ano de 2024, se for aprovado da forma como está. Vossa Excelência sabe dizer? Não, eu vou lhe dizer. E vai ser cobrado aqui, deputada Gleidiângelo. Sabe quanto é que um soldado vai receber? Preste atenção, policiais e bombeiros que estão na ativa. Vocês que estão aí comendo serra todo dia na rua, debaixo de sol e chuva, em todo tipo de evento, vocês vão receber, se for aprovado da forma como o deputado João Paulo votou hoje, o deputado Antônio Moraes, Renato Antunes, Débora Almeida e Luciano Duque, vocês vão receber R$ 119,70 de aumento. E vai ficar nesse parâmetro de 125, 150. E, deputado, quando chegar em 2026, não vai ter mais aumento. Até 2026 não tem aumento nenhum. Somado isso, não vai dar R$ 800. Essa é a realidade. E um coronel, esse ano, vai receber de aumento R$ 830. Essa é a realidade, deputado. Mas concedo a parte ao meu colega Joel da Arpa, e depois vou entrar no assunto do STF, porque parece que o STF aqui é bicho de cabeça. Mas a gente vai entrar no STF.
Deputado, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, e também a todos que estão na TV Alep. Mais uma vez, o deputado João Paulo, eu vou começar a chamar ele do deputado salada de fruta, que fala, a gente não entende nada. Não entendo. No final, o único gosto que a gente tem é o abacaxi, mas o abacaxi azedo. É o único gosto que a gente tem no final da fala dele. Mas dizer que essa casa, ela teve hoje a grande oportunidade,
verdade,
de fazer justiça com a injustiça que foi feita em 2017. Essa casa hoje teve, né, a oportunidade de mostrar na comissão... Diga-se de passagem, Comissão de Legislação e Justiça. De fazer justiça. O que fez? Injustiça de novo. Não dá para. É melhor fechar essa comissão. É melhor fechar essa comissão. Ou trocar os deputados.
A própria relatora dizia que é inconstitucional e depois encaminhou.
A deputada Débora afirmando que o projeto era inconstitucional, mas tinha que votar como constitucional. Como é que é isso? O próprio deputado presidente da comissão reconhecendo a inconstitucionalidade e votando um projeto constitucional, ou seja, fazendo um movimento totalmente errôneo e cometendo mais uma vez uma injustiça com os policiais e bombeiros militares do estado de Pernambuco, aprovando uma matéria inconstitucional. E eu fiz questão de N vezes dizer na minha fala na comissão que nós deveríamos se ater apenas a inconstitucionalidade do projeto. Mas quando falava isso, preferiam discutir o mérito do projeto e sempre alegando que o governo do Estado não teria dinheiro para acabar as faixas salariais. Infelizmente, também cometendo um erro que nós sabemos que o dinheiro está previsto no orçamento e foi previsto por essa casa. 115 milhões de reais para acabar as faixas salariais agora em 2024. Agora, para minha surpresa, hoje pela manhã, eu vi um vídeo da governadora Raquel Lira, que aí isso demonstra a minha nossa preocupação. Porque eu disse na comissão que ela estava mentindo, eu fico o pessoal falando, ah, está mentindo. Está mentindo mesmo, governadora. Mentindo mesmo. Ou, no mínimo, então, reconheça que errou e faça um vídeo de novo informando para a sociedade pernambucana que errou. Porque a governadora dizer que a repercussão das faixas salariais é 1 bilhão e 800 milhões de reais, no mínimo, ela está cometendo um equívoco e está se enganando. Quem passou isso para ela, passou de forma errada, ela grave outro vídeo e informe a sociedade pernambucana o que de fato é. Então, nós não estamos aqui nessa casa brincando de deputado, não. Nós estamos aqui representando o povo de Pernambuco e representando uma categoria extremamente importante que é da segurança pública, que vai para a rua e não sabe se volta para casa. É policial morrendo direto aí, os policiais com problema de saúde mental. Aí fica a governadora jogando para a opinião pública uma inverdade, dizendo que para acabar as faixas salariais é uma repercussão de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E ainda deputado dessa casa afirmando, agora chega a deputada Débora e quando lê o seu relatório fala de 93 milhões de reais. Ou seja, então, é um absurdo o deputado Antônio Moraes chegar com uma tabela para tentar induzir os deputados a um erro, induzir os deputados a votar no projeto inconstitucional com a tabela que sequer tinha, pelo menos, um papel timbrado do governo do Estado. Ou seja, então, mais uma vez, foi um rolo compressor. Me somo à fala de Vossa Excelência, ao deputado João Paulo, que se diz representante dos trabalhadores, mas hoje fez completamente diferente, triturou os trabalhadores da segurança pública, né, com o seu voto. E não é só o voto pelo mérito, não. O voto pela inconstitucionalidade do projeto. Então, me preocupa isso, mas eu quero, para encerrar minha fala, me somar ao discurso de Vossa Excelência, dizer que essa luta não vai parar agora, não. Nós iremos até o final. E o que a gente espera é que esse plenário aqui, ele faça justiça. Porque o nosso substitutivo, nós iremos reapresentar, e esse plenário que é soberano, esse plenário, teremos a Comissão de Finanças, teremos a Comissão de Administração, a Comissão também de Segurança Pública, para continuar debatendo esse projeto. E dizer para a categoria que não parou, não. Nós iremos insistir com essa inconstitucionalidade desse projeto e essa agressão aos militares e essa balela que o governo do Estado está fazendo para tentar chamar a opinião pública e trazer para si, falando aí de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, e aqui nesse plenário, se nada der certo nas comissões, nós iremos reapresentar o nosso substitutivo para que esse plenário, que é soberano, deputado patriota, possa fazer justiça e anular essa reunião de hoje da Comissão de Legislação e Justiça, que de justiça não fez nada, certo? E que de legislação não fez nada, na verdade, foi de encontro à Constituição Federal, a um direito garantido pela reforma da Previdência, a paridade e a integralidade para os militares. E ainda me preocupa o assessor da comissão, né, dar uma opinião contrária ao que a legislação prevê, né? Com todo respeito aqui a Paulo Pinto, respeito que tenho a ele, ao seu posicionamento, ao trabalho que ele faz na comissão, isso me preocupa também. Mas isso já aconteceu aqui outras vezes. Ou seja, então encerro minha fala dizendo que a luta continua. Nós iremos continuar com essa bandeira, junto com Vossa Excelência, os demais deputados dessa casa coerentes, iremos buscar o voto aqui no plenário para fazermos, de fato, justiça a esses homens e a essas mulheres que lutam dioturnamente para nos defender, arriscando suas vidas, com problemas seríssimos de problemas mentais. E é como disse o deputado patriota lá na audiência pública: mandar o soldado para a rua, arriscar a vida, e o menino ficar ligando, está faltando, cortaram a energia, cortaram a água. E como é que um policial desse vai fazer segurança? É por isso que a insegurança está do jeito que está aí, e a gente vendo a bandidagem tomando conta do estado de Pernambuco e esse projeto que, mais uma vez, agride, fere um princípio constitucional e agride a nossa categoria. Agradeço, senhor presidente.
Corporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Gostaria só de lembrar, para a gente não esquecer, a governadora prometeu extinguir as faixas salariais durante o ano de 2023 e vem agora com arremedo empurrando isso para 2026. E também, deputado Joel da Arpa, eu soube agora que amanhã tem reunião com a mesa de negociação com o presidente do Simpol. E até agora, deputada Gleide Ângelo, com todo o comportamento das associações e dos clubes, até agora, nem aquela tabela apócrifa, sem assinatura, sem logomarca, que ninguém, o deputado Antônio Moraes disse que assumiu. Já falou do STF, depois disse que foi a governadora, depois foi ele. É pena que ele não esteja aqui. Mas vem com a tabela apócrifa, uma tabela que não demonstra, de fato, a realidade, porque junta faixas salariais com aumento percentual, onde só apenas 600 soldados que estão na ativa recebem faixas salariais, aí onde vem e passa que aquilo ali vai ser para todo mundo. E cadê o diálogo com a Polícia Militar? Cadê o diálogo com o Corpo Bombeiro Militar? Cadê? Então, eu vou passar a palavra ao deputado, meu colega, que, por sinal, se comportou, reagiu com veemência hoje na comissão, depois de terem tentado garfá-lo, essa é a verdade, tentaram lhe garfar da comissão, embora ela não esteja aqui, mas ficou claro, e eu sei que Vossa Excelência, na sua parte, com sua delicadeza, sua educação, disse claramente que lhe confirmaram que foi o governo que pediu, tá certo? O governo pediu para lhe tirar, essa é a verdade, e ainda bem que Vossa Excelência exerce lá um cargo colocado por nós pelo sufrágio do voto, não pôde lhe retirar, mas tentaram até isso para poder modificar o resultado da comissão. Como não conseguiram, usaram de outros atributos e a gente viu o que aconteceu hoje, até o PT vota contra o deputado Doriel, os trabalhadores. Mas eu concedo a parte ao deputado Romero Albuquerque.
Deputado Alberto Feitosa, primeiro, muito me engrandece o seu reconhecimento, mas fiquei triste em um momento que o meu amigo deputado João Paulo está sendo chamado de salada de fruta, além de mais um abacaxi ácido. Apesar, deputado João Paulo Lima, ter ficado triste, decepcionado com o voto de Vossa Excelência, o senhor é meu amigo e eu não vou permitir que ele chame de abacaxi ácido aqui nessa casa. Mas aproveitar a oportunidade, deputado Alberto Feitosa, meu amigo, muito obrigado pelo seu posicionamento na comissão hoje, obrigado por todas as orientações que me foram contempladas e citar que durante aquela comissão foram feitos dois requerimentos de nossa parte, um requerimento pedindo primeiro para adiar a matéria, porque confundiram a nossa cabeça tratando de assuntos fora da constitucionalidade, querendo tratar de matéria financeira, a qual não cabia, enfim, confundindo a cabeça dos parlamentares. Eu tenho certeza que esse provavelmente deve ter sido um dos motivos que o deputado João Paulo votou contra, pelo menos espero eu. Além disso, após ter ignorado o meu pedido, eu fiz um outro requerimento para que fosse possível eu ler o relatório da deputada Débora Almeida. E o presidente, ele foi incapaz de conceder 30 minutos para que eu pudesse ler o relatório. Então, o que é que adianta ser induzido pela deputada Débora Almeida a fazer um curso de direito, a se especializar em direito constitucional, como ela se diz especializada, a matéria que ela mais gostava? Eu pergunto a Vossas Excelências, eu sou bacharel em direito, sou especializado em direito constitucional e tenho uma humildade de dizer que nem todos precisam ser especialista nisso. Até porque, deputado Alberto Feitosa, por qual motivo nós vamos nos especializar sobre um tema, sobre uma matéria constitucional que foi simplesmente rasgada nessa comissão no dia de hoje. Não só a Constituição Federal, como a Constituição Estadual, ela foi rasgada. Além disso, por diversos momentos durante aquela comissão, tive que me exaltar, porque tive o meu direito de fala interrompido e muitas vezes negado, inclusive esqueceram até de contabilizar o meu voto. Então, Trator, essa foi uma das maneiras mais tratoradas que, do meu pouco tempo na política, eu tive o desprazer de acompanhar. Foram requerimentos que foram feitos num plenário que sequer foi consultado pelo plenário daquela comissão. Muito pelo contrário, uma comissão que deveria falar sobre Constituição, sobre legislação, sobre justiça, rasgou um regimento interno. E, além disso, eu quero demonstrar a minha indignação pela condução do presidente da CCLJ, o deputado Antônio Moraes, que não me permitiu, por diversas vezes, fazer questão de ordem, enquanto outros deputados estavam fazendo essa questão de ordem. E cito, além do mais, que o regimento interno, ele hoje nos prevê que, em caso de um presidente de comissão, ele rejeitar a palavra a um deputado, nós podemos fazer um requerimento e quem responde autorizando ou não é o presidente da Assembleia. E me foi negado esse direito de fazer esse requerimento durante a minha questão de ordem. Por diversas vezes o pedido de questão de ordem foi feito e foi inconcedido. E isso me causa indignação, porque nós, representantes do povo, não podemos ter a nossa voz calada. Não já basta a vergonha que aconteceu na sessão anterior, onde os microfones foram desligados, nos pegando desprevenidos, uma sessão que foi interrompida da hora do dia para a noite, e isso me causa um estranhamento. Logo depois eu pude perceber diversas articulações do governo. A primeira delas tentando me tirar da Comissão de Legislação e Justiça, onde, como Vossa Excelência citou muito bem, fui eleito por deputados para representá-los como vice-presidente da comissão. Eu lembro, inclusive, fiz um registro na tribuna ontem, deputado Alberto Feitosa, que Raquel Lira, a governadora então, secretária e depois deputada estadual, quando saiu, dizem que demitida, dizem a pedido, enfim, não me interessa, mas quando saiu, ela não queria sair por baixo. Então, fizeram todo um arrumado para que ela retornasse para essa casa como presidente da CCLJ. E não foi um partido que simplesmente indicou e rasgou o regimento interno dessa casa. Muito pelo contrário. Um deputado, não vou citar o nome aqui, que tenho muito apreço, ele foi induzido a renunciar ao seu mandato de presidente da CCLJ. Então, isso causa indignação que esse episódio quisesse, né, ter uma tentativa de repetir o que houve. E isso, deputado, graças a Vossa Excelência, graças a pessoas com comportamento íntegros que não vão permitir com que um poder executivo esteja interferindo nessa casa, eu venho aqui me solidarizar com Vossa Excelência, com todos os policiais militares, os bombeiros militares, e dizer que a luta ainda não acabou. O plenário aqui aguarda a justiça, que com certeza será feita. Mas, além disso, eu quero propor para que a associação, através de Vossa Excelência, o nosso gabinete está providenciando o mandado de segurança, mas aqui não é um deputado que quer aparecer. Aqui é um deputado que quer ajudar a tropa, que quer ajudar o representante da tropa, o deputado Alberto Feitosa, o deputado Joel da Harpa, que quer ajudar a tropa a lutar pelos seus direitos. O que aconteceu naquela comissão foi um ato de inconstitucionalidade e a gente pôde ver isso antes
da votação, onde o deputado Renato Antunes, ele cita que aquele projeto, ele era inconstitucional, ele cita que a inconstitucionalidade era grotesca, mas que precisava ser feito um arrumadinho para solucionar o problema. Eu não entendo de arrumadinho. E a deputada Débora Almeida, ela cita também que pela experiência jurídica dela, há uma inconstitucionalidade, mas mesmo assim o relatório dela foi pela constitucionalidade. E aquela comissão hoje me envergonhou, porque eu vi os nossos parlamentares, os nossos companheiros, eles estarem votando pelo mérito e não pela constitucionalidade da matéria, que foi para onde nós estamos tentando representar o povo naquela comissão. Então, me solidarizo e coloco o nosso gabinete à disposição para entrar com esse mandado de segurança e representar a tropa. Obrigado, deputado.
Deputado Romero Albuquerque, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Quero lhe dizer que a Polícia Militar, toda a família, ativos, inativos, pensionistas, o Corpo de Bombeiros, está grata à posição de Vossa Excelência. Quero também dizer, deputado, que a comissão, Vossa Excelência foi muito inteligente e muito oportuno quando disse que a comissão fez de tudo, menos Constituição, Legislação e Justiça, porque aprovaram, aí sim era inconstitucional, aprovaram duas emendas aditivas que não podia de forma nenhuma, porque contrariava o vício principal, que é o vício de iniciativa, que era a questão de data de promoção e outra com relação a uma parcela previdenciária. E a comissão é capaz, deputado patriota, de fazer essa arrumação quando lhe é conveniente, mas não é capaz de fazer justiça. Mas, deputado Doriel, vou lhe conceder uma parte, o PT terá oportunidade de se recuperar. E Vossa Excelência, como presidente dele, pode, então, modificar a condução, porque vai vir para plenário, porque esse jogo está só começando e a gente sabe jogar. Porque tem a comissão de finanças para a semana, tem a comissão de administração, tem a comissão de segurança pública e tem o plenário. E a gente vai moer. E esse plenário vai estar cheio. E se brincar, patriota, vai estar junto com o pessoal da Polícia Civil, vai estar junto com os professores e outras categorias. E aí eu vou passar a palavra para o presidente do PT, o partido daquele que deixa o produtor de leite da bacia leiteira sofrendo com a triplicando a quantidade de importação de leite para beneficiar sabe-se lá quem, para o partido que quebra a empresa pública, para o partido que já deu prejuízo de mais de 70 bilhões de reais na Petrobras, para o partido que está levando a gasolina daqui a pouco, quando eu passei no final de semana, estava 5,99, Nino. Daqui a pouco bate recorde de 6 de novo. É o partido. Mas vamos lá, deputado. Muito prazer.
Obrigado pela parte. Isso é notório que Vossa Excelência gosta muito do Partido dos Trabalhadores, porque gosta de falar muito
falar,
do PT, amor. Mas fique tranquilo que a gente não vai lhe convidar para vir para o PT. Continue no seu partido, no partido de Bolsonaro, né? E eu vou continuar no partido do meu presidente, que tem feito as mudanças que o Brasil e que Pernambuco precisa. Queria dizer a Vossa Excelência e a todos os deputados que não adianta aqui querer macular a imagem do deputado João Paulo. Né? João Paulo, pode ter aqui alguém nessa Assembleia Legislativa que seja tão combativo quanto João Paulo, mas mais do que ele, jamais, pelo seu histórico, pela sua luta e também em relação ao Partido dos Trabalhadores. Pode ter algum partido aqui que possa ser tão combativo quanto o PT, mas mais do que o PT, não é, jamais. Portanto, o discurso de Vossa Excelência, tentando atribuir o PT, que não defende os direitos dos trabalhadores, vamos sentar, pode ser aqui, onde Vossa Excelência quiser, e vamos colocar no papel o que é que o meu partido, o que é que o PT tem defendido de direitos para os trabalhadores, para o povo, e quais o que é que o seu partido defende ou defendeu de direitos para o povo trabalhador. Se dependesse do partido de Vossa Excelência, os trabalhadores rurais que estão hoje nos assistindo não teriam mais direito de ter direito à aposentadoria. Porque o partido de Vossa Excelência queria acabar com a aposentadoria rural. O partido de Vossa Excelência acabou com as cisternas que Lula está trazendo de volta. partido de Vossa Excelência acabou com mais médicos, que agora está chegando na comunidade lá do alto da serra, o médico está indo lá atender as pessoas. Então, deputado, eu sei que Vossa Excelência faz o discurso aqui e a gente não pode, e a tropa, e todos nós aqui, e esse, desde o início, foi um desejo dessa casa, que era acabar com as faixas salariais. E essa é uma decisão que foi tomada, de acabar com as faixas salariais. Mas é evidente que a gente sabe que aqui tem um embate político muito grande. Estou colocado com o PT numa condição de oposição, mas eu sei o que o presidente Lula está sofrendo no Congresso Nacional. E eu não sou incoerente, né? Eu não sou contra, eu não sou a favor de algumas atitudes que acontecem no Congresso Nacional com o presidente Lula, e aqui também ser a favor com alguns posicionamentos que eu entendo que são equivocados em relação ao governo do Estado. Jamais Vossa Excelência vai ouvir de mim incoerência em relação aos meus posicionamentos políticos. Então, quando o deputado João Paulo, quando se colocou pela constitucionalidade, porque estão tentando antecipar um debate de ser contra e ser a favor, que é um erro, né? É uma tentativa de jogar alguns deputados à opinião pública, porque esse debate não aconteceu, quem votou a favor, quem votou contra, está se discutindo a constitucionalidade de um projeto e os parlamentares foram eleitos para poder avaliar, a partir da legislação, o que é constitucional ou não. E o deputado João Paulo, aqui fazendo uma referência a ele, colocou seu posicionamento que o projeto que chegou aqui é constitucional. Então, não adianta aqui poder chegar e dizer que é isso, é aquilo, tentar induzir as pessoas, ou dizer que o Partido dos Trabalhadores é contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Continue gastando saliva, porque o povo sabe que o partido que mais defende o direito do povo é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado pela sua parte.
Antes de responder diretamente, eu vou dizer o que é que os Partidos Trabalhadores aprovou para a Polícia e para o Bombeiro Militar. Para o soldado, em junho, um aumento de R$ 119,70. Para o cabo, R$ 123,99. Para o terceiro sargento, R$ 139,62. Para o segundo sargento, R$ 158,16. Para o primeiro sargento, R$ 178,41. Para o subtenente, R$ 224. Para o aspirante, R$ 239. E aí vai chegando a R$ 339,00 para o capitão, R$ 409,00, duas cédulas de R$ 200,00 para o major, R$ 546 para o tenente-coronel e R$ 834 para o coronel. Esse é o presente que o PT está dando à Polícia Militar. Eu não vou falar aqui negócio de cisterna, porque eu mesmo acompanhei o deputado Sebastião Oliveira entregando mais de 100 poços artesianos com bomba, coxo, captação de energia solar para mover ali a bomba. Eu não vou falar aqui para o governo Bolsonaro, que foi que deu mais título de posse, sobretudo para a mulher, tirando da cola a ameaça do MST, ou a chantagem do MST. Eu não vou falar aqui do Mais Médico, que é uma vergonha mundial, onde se repassa dinheiro para Cuba. Essa é a verdade. Médicos que não sabem nem aplicar uma injeção ou tirar sangue na veia de uma pessoa, que minha filha, que faz aí o primeiro ano de medicina, já faz. Essa é a qualidade dos Mais Médicos. Então, vamos ser realistas aqui. Isso é para passar dinheiro para Cuba, que vocês já estão matando a fome de Cuba e o povo morrendo de fome no Brasil. Agora, deputado, ninguém aqui quis macular a imagem de ninguém. A gente só veio aqui para dizer a verdade. O deputado aqui vota como quiser. Muda o voto como quiser. Então, isso aí é da independência de cada um. Não estou maculando a imagem de ninguém. Agora, eu não dizer o que eu penso ou não retratar o que houve lá, como disse o deputado Romero, isso aí ninguém pode me impedir. É o meu pensamento. Ou até isso também, tá certo? O PT vai querer proibir, porque não quer redes sociais. Não pode dizer que Lula foi preso, que passou mais de 600 dias na cadeia, na campanha. E o PT se associa lá com quem pode dizer isso. Então, eu não posso falar as coisas aqui? Essa é a verdade. A verdade incomoda o PT. E agora eu vou dizer a última verdade. Policiais e bombeiros militares, senhores pensionistas, senhoras pensionistas, inativos, quem implodiu aqui as faixas salariais, a esperança de extinguir de uma vez só as faixas salariais, foi o voto Minerva do PT, o que os senhores contavam e, lamentavelmente, os senhores acreditavam que o PT defendia os trabalhadores no Brasil e no estado de Pernambuco. E hoje a gente viu que essa não é a realidade, mas tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E o plenário e as demais comissões estão aí para que vocês possam, então, fazer valer a história de vocês, que defendem os trabalhadores brasileiros.